Bom, gente, você é corajoso? Você é corajosa? Bom, essa pergunta deixa a gente meio assim, né? Porque coragem tem alguns significados. O primeiro deles, e o mais superficial, é moral forte perante os perigos, os riscos, bravura, intrepidez. Essa é a definição de coragem. E aí a gente pode dizer que para algumas coisas a gente tem coragem, né? E quem sabe para outras a gente não tem. Eu lembro que quando foi a reinauguração da ponte aqui em Floripa, o pessoal fez bungee jump, né? Alguns da comunidade, assim, eu sei que até pularam lá, né? Que bom que tem gente que tem coragem assim. Eu não faria, né? Poderia ficar lá assistindo, aplaudindo, mas não faria um negócio desse. Mas esse tipo de coragem a gente tem ou não tem? Uns têm mais, outros têm menos, depende da nossa criação, depende do nosso temperamento, depende do nosso jeito, né? Mas coragem significa mais do que isso. A outra definição de coragem diz o seguinte: firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Aí já é diferente. Firmeza de espírito para enfrentar situações difíceis. Isso é coragem. E quando a gente pensa nisso, isso é muito mais profundo, porque afinal de contas, se eu estou na fila do bungee jumping ou daquele elevador lá do Beto Carreiro, quem já foi, né? Parabéns, eu não tenho coragem. Mas se eu estou na fila e a coragem some, o que que a gente faz? Sai da fila e vai para outra coisa. Mas na vida existem muitas situações difíceis que nós não conseguimos sair da fila, que não tem como sair da fila, que a gente tem que encarar, tem que passar, porque elas aconteceram conosco. E aí, coragem, diante desses momentos inevitáveis da vida, é essa coragem de permanecer firme, firmeza de espírito, mesmo em meio aos momentos difíceis. E no início desse ano eu li o livro de Atos e refleti um pouco sobre o livro de Atos. E para mim, principalmente a parte do meio para o final de Atos, fala muito de coragem. Todo Atos, né, o livro de Atos, da coragem do que os discípulos, que os apóstolos tiveram. E eu quero compartilhar essas reflexões que eu tive com vocês para nos ajudar nesse início de ano. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua realidade. Quem sabe nesse momento você nem precisa de muita coragem. Mas a gente precisa dessa firmeza e dessa coragem para passar pelas circunstâncias difíceis da nossa vida que virão. Enquanto nós vivemos nesse mundo, virão circunstâncias difíceis. E o texto base que eu quero usar para nós meditarmos é Atos capítulo 23, versículo 11. Que vai ser projetado, diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O que que acontece aqui para a gente entender? O apóstolo Paulo passou por muitos lugares pregando o evangelho e ele chega no capítulo 21 de volta a Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, os discípulos e os presbíteros da comunidade de Jerusalém, os apóstolos, ficam com muito medo de Paulo ser preso, porque ele, afinal de contas, estava pregando o evangelho de Jesus Cristo, e isso desafiava muito a liderança, dos judeus naquela época. E eles já avisaram Paulo: Paulo, é iminente a tua prisão. E que de fato acontece, se nós acompanhamos ali em Atos, no versículo 20, no capítulo 24, não é só a prisão. No capítulo 23, Paulo é preso, mas há uma conspiração para matar Paulo. Não bastava a prisão, eles queriam a morte de Paulo, do apóstolo Paulo. Então Paulo estava preso agora já no capítulo 23. E vocês imaginam que Paulo preso no capítulo 23, ele não sabe muito o que vai acontecer com ele. Mas é interessante que é dentro desse contexto que Deus chega para ele e diz: Coragem. Coragem, Paulo. E quando nós olhamos essa palavra no grego, coragem, ela significa fazer ou suportar aquilo que é difícil e dá medo. A palavrinha traduzida por coragem. Fazer ou suportar aquilo que é difícil e dá medo. Interessante, né? Coragem não é ausência de medo. Às vezes a gente acha que coragem é ausência de medo, né? Eu sou corajoso, eu não tenho medo de nada. Coragem não é ausência de medo. Coragem é suportar aquilo que dá medo. É passar por aquilo que é difícil e nos dá medo. Isso é coragem. E é interessante que Paulo não sabia o que ia acontecer com ele. Paulo estava preso, ele sabia que queriam matá-lo, então era uma possibilidade isso. Mas dentro desse contexto, dentro desse perigo que Paulo estava passando, Paulo com certeza sentiu na prisão muitos questionamentos e muito medo, o que é completamente humano, né, gente? Medo faz parte daquilo que é humano. E o medo é bom, ele nos protege de algumas coisas, né? A gente fica meio assim quando alguém não tem medo de nada, né? O medo, ele nos coloca uma proteção. Claro que quando o medo é demais, quando o medo é demasiado, ele nos controla, então ele se torna doentio, porque a gente não consegue fazer aquilo que é mais básico. Quer dizer que o medo não é algo que nos beneficia, mas que nos escravizou. E aí é perigoso, e aí a gente precisa trabalhar e tratar isso, porque não é normal. Mas o medo em si é normal, o medo que Paulo teve é normal. De forma geral, o medo ele acontece conosco diante daquilo que nós, do inesperado, diante daquilo que afronta os nossos limites, né? A gente tem medo daquilo que a gente percebe que vai, às vezes, além da nossa capacidade, dos nossos limites. E é diante da nossa fragilidade que o medo expõe, e que é a fragilidade do apóstolo Paulo, Deus diz para Paulo, coragem, Paulo. Apesar de tudo isso que tu está vendo, apesar de todo medo, coragem. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos é de que coragem não é ausência do medo, mas é firmeza para passar pelos momentos que nos dão medo. Firmeza para passar pelos momentos que nos dão medo. Então, ok? Firmeza para passar pelos momentos que nos dão medo. Isso é coragem. Mas o que nos dá coragem? O que faz com que a gente fique firme para passar pelos momentos que nos dão medo? É a mesma... A resposta dessa pergunta é aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que deu coragem para Paulo não foi a situação que ele estava passando. Ela deu medo. Mas o que deu coragem para Paulo é a convicção da presença de Deus. Foi a convicção da presença de Deus. Se nós olhamos no versículo que nós lemos, diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, Paulo. Paulo teve coragem para ir adiante e enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. Se nós lemos Atos, todos os julgamentos, naufrágio, todas as coisas difíceis, não porque o Paulo era um superpoderoso, mas porque ele sabia que Deus estava do lado dele, ele tinha plena certeza, plena convicção da presença de Deus e das suas promessas sobre a sua vida. Paulo não tinha muitas respostas, Paulo não tinha domínio sobre o futuro, Paulo não sabia o que seria o desenrolar da sua história. Paulo não sabia, mas Paulo sabia que Deus estava com ele. E isso bastava para o apóstolo Paulo. Essa circunstância se repete algumas vezes na palavra de Deus, em situações e momentos críticos que pessoas que foram chamadas por Deus e o povo de Deus passou, Deus se revela como um Deus presente e isso dá forças para que essas pessoas e o povo de Deus passem pelas circunstâncias mais difíceis que eles poderiam passar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando o povo de Israel ele estava prestes a entrar na terra prometida, era um grande desafio. Os espias que vieram da terra, que deram uma olhadinha na terra, disseram, olha, gente, aquela gente que mora lá é grande, o trabalho vai ser grande, não sei não se a gente dá conta. Mas é interessante que, diante daquilo que é novo, de uma nova terra que o povo estava para entrar, diante de uma possibilidade de uma grande batalha, Moisés diz para o povo o seguinte, em Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará e nunca os abandonará. Olha que palavra! Não precisam ter medo deles. O negócio é difícil, mas o Senhor, seu Deus, está com vocês, sejam fortes e corajosos. E eles não eram fortes e corajosos por causa da questão física, por causa do armamento, mas eles eram fortes e corajosos e se tornaram fortes e corajosos pela plena certeza de que Deus estava com eles naquele momento. Outro exemplo do Antigo Testamento é quando Josué, nesse entrar para a Terra Prometida, antes o grande líder do povo era Moisés, o cara que comandava as coisas era Moisés. Josué era um auxiliar de Moisés. E de repente, para entrar na Terra Prometida, não tem mais Moisés. Moisés morre e quem tem que assumir, chamado por Deus, é Josué. Eu imagino o medo que não passou no coração de Josué, eu não sei vocês, quando alguém chama a gente para alguma coisa assim, que a gente parece grande, que a gente nunca fez a primeira coisa, a gente se encolhe, né? Será que eu vou dar conta desse negócio? Mas é interessante que quando Deus chama Josué para liderar o povo, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala o seguinte para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo aonde tu fores. Eu imagino para quem estava lá pensando, será que eu dou conta? E de repente Deus diz, eu vou estar contigo, vai lá. Imagino quanto isso não encheu o coração de Josué e ele disse, agora eu vou. Porque era a certeza da presença de Deus que fazia com que Josué tivesse essa força e esse ânimo de seguir adiante. Esses textos do Antigo Testamento que eu citei agora falam da presença de Deus nos momentos difíceis. Fala de pessoas que tinham a certeza dessa presença nos seus olhos, no seu coração, nas palavras que ouviram do próprio Deus. E isso fez com que eles passassem por esses momentos difíceis. Isso nós vemos no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, não só em Atos, que nós lemos, 23, mas quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Olha que interessante, de novo aqui com o apóstolo Paulo. Houve muita luta para anunciar o Evangelho. Quando eles chegaram na cidade de Filipos, eles não foram bem recebidos, eles foram maltratados. No entanto, o apóstolo Paulo diz, com a ajuda de Deus nós tivemos coragem. A coragem não brota do nosso coração. A coragem brota da presença de Deus nele, da certeza da presença de Deus na nossa vida. É essa certeza que Jesus nos deu da cruz quando ele morreu em nosso lugar, quando ele ressuscitou para dizer, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou com você, aquele que crê tem um Deus vivo. Um Deus onde nós podemos passar pelas situações mais difíceis, mas nós sabemos que ele está presente conosco. E é isso que deu coragem àquelas pessoas diante das dificuldades da sua vida. A coragem vem da ajuda de Deus e da presença de Deus. Nunca, nunca das circunstâncias. É interessante, né? O Vini trouxe ali naquele momento de direção do louvor, essa passagem onde Pedro, né, caminha nas águas e ele vê Jesus. E Jesus o chama a ter coragem. E é interessante que Pedro, ele tem coragem na medida que ele olha para Jesus. E não para as ondas. Mas no momento que ele olhou para as ondas, puxa, elas eram grandes, elas eram complicadas, elas eram difíceis. E aí começou a afundar. O que nos dá coragem não são as coisas que acontecem ao redor de nós. O que nos dá coragem é olhar para Jesus Cristo. É dizer, Ele está aqui comigo. Ele pagou um preço para estar aqui comigo. Você não sai desse culto, você não vive a tua semana sozinho. Deus está contigo. Se você convidar Jesus para viver contigo, Ele está. Ele está. E é isso que nos dá coragem. Mas além disso, gente, tem uma frase que reforça essa ideia da certeza da presença de Deus em todos os momentos. E essa frase é da Corrie ten Boom e diz o seguinte: quando um trem atravessa o túnel e fica na escuridão, você não descarta o bilhete e pula fora. Você permanece sentado e confia no maquinista. Não é assim? Interessante isso, né? Não sei quem de vocês já fez passeio de trem que passa por um túnel, né? É escuro no passeio de trem mesmo. E ela disse, se você está no trem e vem a escuridão, a gente não amassa o bilhete e pula pela janela. O que a gente faz? Fica sentado. Por quê? Porque a gente sabe que o maquinista está no controle. Vai adiante, vai passar. Essa ilustração tem tudo a ver com a história de Pedro. Essa ilustração tem tudo a ver com a história de Paulo, de Josué. Foram pessoas que no meio da escuridão, no meio daquele momento de medo, permaneceram confiando no maquinista, no Deus que estava com eles, os carregando para fora daquele momento difícil. Todos esses textos que nós vimos até agora, que falam dessa coragem, que é da convicção da presença de Deus que nos dá coragem, eles também nos falam de algo maior do que isso. Todos esses textos falam de coragem não para fazer aquilo que eu penso, coragem não para fazer aquilo que eu acho mais legal nessa vida, mas em todos esses textos, se vocês prestarem atenção, fala de coragem para fazer a vontade de Deus. Durante a vida daqueles personagens, daquelas pessoas. Muitas vezes nós queremos coragem, né? Coragem para fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas os textos bíblicos falam de coragem para fazer a vontade de Deus. E para viver a vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E por que eu digo isso? Se nós olhamos Atos e Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que Deus capacita de coragem e dá coragem em Atos para que Paulo continue testemunhando a respeito de Jesus lá em Roma. Em Tessalonicenses, coragem para continuar pregando a palavra de Deus, mesmo em meio à luta que aquelas pessoas tinham contra a palavra de Deus. Se nós olhamos Moisés e Josué, é a mesma coisa. Não é coragem para fazer o que eles queriam. Era coragem para fazer a vontade de Deus. Entra na terra prometida, lidera esse povo. Coragem para viver e fazer a palavra de Deus, mesmo em meio às oposições, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Gente, Deus nos chamou para esse mundo e para essa vida que nós vivemos. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está vivendo 2021 por acaso. Deus nos colocou nesse mundo, nessa época que nós estamos. Deus nos colocou nesse mundo e nós vamos viver uma parte única da história que muitas pessoas não vão viver. Nós também vamos viver momentos únicos, pessoais, de medo. de inseguranças, de dificuldades. Vamos viver, sim, porque vivemos num mundo marcado pelo pecado que nos traz isso. Mas também nós vivemos nesse mundo, nesse momento da história que nós vivemos, para que no meio daquilo que nós passamos, nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus em todas as coisas, em meio às lutas também. Deus nos capacita para passarmos pelos momentos difíceis, segundo a vontade dEle, para viver a vontade dEle, para fazer a vontade dEle, em meio aos momentos difíceis e além dos momentos difíceis. Todos esses textos mostram a mesma coisa. Todos. E eu vou dizer para vocês que nós precisamos de coragem para viver a palavra de Deus e fazer a palavra de Deus em todos os momentos. Quem sabe é hora da gente pedir coragem para que a gente viva a palavra de Deus e a vontade de Deus em todos os momentos que a gente passa. Queridos, eu quero exemplificar tudo que eu falei para vocês agora com um grande exemplo da história. E para mim, eu tenho um orgulho muito grande de escutar a história dessa mulher, que é da Corrie ten Boom, que eu citei ela antes. Tem até uma fotinho dela, não sei se vai ser possível projetar. Ela faleceu com 92 anos. Eu vou explicar um pouquinho da história dela e como ela nos inspira a partir da coragem. Corrie é uma sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Ela é uma holandesa. E ela e a sua família na Holanda começaram a ajudar judeus e a esconder judeus na sua casa para que eles não fossem para o Holocausto. E Corrie e a sua família, eles eram relojoeiros. Na verdade, eu estudando a história dela, ela foi a primeira mulher com certificado de relojoeira, né, na Holanda. Então, era a profissão já do pai dela. E eles começaram, em 1942, quando os nazistas invadiram a Holanda, eles começaram a esconder esses refugiados. Tem uma foto de um cômodo da casa, onde eles escondiam embaixo de uma prateleira, era a entrada para esses refugiados, e ali tem um buraco aberto, né? Não tinha esse buraco ali, né? Eles entravam naquela prateleira e ficavam lá escondidos, no momento que pudessem ser presos ou alguma coisa assim. E esse esconderijo se chamou depois de refúgio secreto. E depois que Corrie saiu do campo de concentração, ela lançou um livro chamado Refúgio Secreto. Então, se você gosta de ler, é uma boa leitura, recomendo muito para você. E ela conta a sua experiência no campo de concentração. Só que ela foi a única sobrevivente. A sua família não sobreviveu ao campo de concentração. E é interessante que quando nós olhamos para a história dela e para a biografia dela, nós vemos uma pessoa e a sua família que viveram o Evangelho e testemunharam do Evangelho com muita coragem. Num momento muito difícil, porque eles sabiam que poderiam ser presos por causa disso. Eles tiveram coragem de viver a vida com Jesus e as consequências de viver o amor para Jesus e para as pessoas ao limite. E fizeram isso com coragem. Com coragem. Que é firmeza mesmo diante dos momentos difíceis. E momento difícil foi quando ela foi presa e eles... Depois a família, o pai e a irmã morreram no campo de concentração, foi difícil. Mas se você lê o livro, o testemunho que ela dá, de quanto Deus cuidou dela, e por isso ela pode dizer a frase que nós escutamos antes. Quando nós estamos num trem e passamos por um túnel escuro, a gente não amassa o bilhete e pula fora. A gente confia no maquinista. Foi uma mulher que confiou em Deus além das maiores ondas. E o testemunho dela impactou não só a geração dela, me impacta lendo o livro dela. O testemunho dela de fazer a vontade de Deus foi além disso. Por isso, gente, com esse testemunho da Corrie ten Boom, eu quero dizer para vocês que cada um de nós vive os seus medos. Vive um momento único da história como a Corrie e a sua família viveram. A grande questão é que nós somos chamadas, cada um de nós somos chamados a viver com coragem esse momento que nós estamos passando, seja ele qual for. Se as ondas estão grandes, se é só uma marolinha, se tem um pouco de dificuldade, muita dificuldade, nós somos chamados a passar com coragem, a exemplo da Corrie, do Paulo, do Moisés, a exemplo de Josué. E aí eu quero deixar três coisas para aquecer o teu coração nessa noite. A primeira delas é que nós somos chamados a viver com coragem a partir da certeza da presença de Deus. Jesus disse antes de subir aos céus, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não existe momento que Deus não está conosco. Não existe momento que nós passemos a nossa vida que nós não estejamos na presença de Deus e sob os cuidados de Deus. Por isso, viva a tua vida, independente daquilo que você tem passado e dos seus medos, na certeza da presença de Deus, com coragem. Em segundo lugar, viver com coragem e firmeza, apesar dos nossos medos, apesar das circunstâncias difíceis, permaneça firme, confie no maquinista. O túnel vai passar. Você pode ter certeza, as ondas do mar vão se aquietar. Permaneça firme enquanto as ondas estiverem trazendo medo. E por último, viver e testemunhar com coragem o Evangelho. Que a nossa vida, nas suas muitas batalhas que nós enfrentamos, também nós possamos passar firmes no testemunho do Evangelho. Testemunhando em quem nós cremos e quem tem nos sustentado em meio aos momentos difíceis da nossa vida. Viva com coragem. Aquilo que Deus falou para Paulo é o que fala para nós nessa noite. Coragem. Que Deus nos abençoe. Amém?